Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Uma das ferramentas imprescindíveis a qualquer política é a comunicação no sentido mais amplo da palavra. Praticamente ninguém se elege se não tiver boas estratégias comunicacionais. Nesse campo, há inúmeras vertentes que podem ser utilizadas, entre elas a comunicação não verbal. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o consultor legislativo e doutor em psicologia, Sérgio Sena. Ele também atuou na Organização das Nações Unidas como mediador de conflitos e desenvolve pesquisas sobre comunicação não verbal. Olá, doutor Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo.
Obrigado.
E também está com a gente o jornalista aqui da Rádio Câmara, Humberto Martins. Tudo bem, Humberto?
Tudo bem.
Seja bem-vindo aí.
Obrigado.
Para começar, a gente imagina que não é todo mundo que entenda as questões de comunicação e vamos explicar, então, conceituando para os nossos ouvintes o que é a comunicação não verbal, Sérgio.
Bom, a comunicação não verbal, ela é toda a comunicação que vai além das palavras. Quando nós falamos, nós temos uma mensagem que é entendida pelas pessoas, mas também existem muitas outras, como, por exemplo, gestos, as expressões faciais, a movimentação do corpo, a maneira com que nós falamos também, as ênfases que nós damos nas palavras, tudo isso, então, é a nossa aparência física, tudo isso constitui, então, o campo dessa comunicação que vai além das palavras, conhecida como comunicação não verbal.
E, doutor Sérgio, isso significa, né, muito trabalho para quem é candidato, porque não é uma comunicação natural, não é isso? A pessoa tenta ganhar eleitores e também dizendo o que ele espera, ele, eleitor, espera dele, candidato. Como é que se constrói isso através da comunicação não verbal?
Bom, essa pergunta é muito interessante, Humberto, porque normalmente o que acontece? O político ele sofre ele passa por um processo seletivo na vida dele. Ou seja, ele tem que ganhar eleições, ele tem que disputar, às vezes, a liderança num determinado grupo. E isso já o seleciona dentro desse campo da linguagem. Ou seja, normalmente são bons oradores, normalmente utilizam naturalmente a linguagem não verbal, a comunicação não verbal. Então, eu diria que para o político, isso já é uma coisa que naturalmente ele tem. O que vem ocorrendo agora recentemente é que os políticos estão se interessando pelo assunto e aprimorando técnicas que eles naturalmente já vêm desenvolvendo na sua vida. É isso que está ocorrendo.
A gente poderia citar o Adolf Hitler como um grande exemplo de quem sabia utilizar muito bem a comunicação não verbal. A gente sabe que ele usou todas as estratégias para o mal, mas que ele não deixa de ter tido grande inteligência, por exemplo, para pensar em símbolos, estéticas e por aí vai.
Com certeza, todos os grandes líderes, como eu falei, eles passam por um processo seletivo dentro de uma determinada lógica, seja ela boa ou má, ou o que as pessoas quiserem classificar, existe uma seleção dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade, dentro daquela cultura. E normalmente, bons comunicadores são selecionados para estarem em posições de liderança. Isso é uma coisa que nós vemos ocorrer com muita frequência. O próprio ministro da propaganda dele, Goebbels, é um marco, é um ícone da comunicação, estudado suas estratégias, os seus planejamentos. Até hoje, as pessoas estudam como ele pôde fazer prosperar aquelas ideias que eles defendiam. Então, com certeza, todos esses grandes líderes, inclusive o Hitler, utilizaram muito tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal.
Quando a gente fala de política, a gente está falando do político que quer ficar muito tempo exercendo um cargo, pode ser como deputado, senador, ou enfim, no governo. E, ao mesmo tempo, ele vai sendo mais conhecido pelo seu eleitorado. Quer dizer, essa estratégia da comunicação não verbal, que num certo momento, vamos dizer assim, iludiu alguns, ele vai ter que sofisticar isso na medida que ele vai ficando mais conhecido, né?
Com certeza. A pessoa que quer influenciar, ou seja, a gente pode colocar que o político, ele trabalha com negociações, ele tem que fazer negociações políticas, ele trabalha também com a persuasão. Há um embate de ideias. E na persuasão não são apenas as palavras que contam. E ele, com certeza, ao longo da carreira política dele, vai ter que aprimorar as suas técnicas. Por exemplo, a sua movimentação. Será que essa movimentação que ele faz durante a explicação de uma determinada matéria está coerente ou divergente daquilo que ele está falando? Será que ele está defendendo uma matéria com as suas palavras e o seu corpo está dizendo, não, isso aqui não é verdade? E todas as pessoas adultas, nós temos uma certa capacidade para perceber isso. É óbvio que tudo isso pode ser aprimorado, como eu falei, a ciência hoje está estudando tudo isso. Nós temos na comunicação verbal 4 campos: é o campo do movimento, que é a cinésica, o campo da relação de proximidade entre as pessoas, que é a prosêmica. Nós temos o campo da paralinguística, que é esse que trabalha com a voz, ou seja, a maneira com que eu falo, as entonações que eu dou, o volume da voz, ou seja, todas as características do som aplicadas à comunicação. E nós temos também a aparência física, porque os estudos da Universidade de Princeton, por exemplo, tem um pesquisador chamado Alexander Todorov, ele tem pesquisas que demonstram que nós fazemos escolhas pelo rosto em 30 milissegundos. Nós somos capazes de tomar uma decisão em 30 milissegundos, se uma pessoa, por exemplo, é confiável ou não. Isso é impressionante, olha a rapidez. E agora você está procurando saber como nós conseguimos, qual é o processo que nos leva a essa escolha. Já foi visto que nós escolhemos. Agora, como isso acontece? Quais são as características da face ou da voz que nós utilizamos para chegar a uma determinada conclusão? E isso são todos os humanos. É que está sendo estudado recentemente.
E, doutor Sérgio, isso às vezes era visto como uma intuição, que era uma coisa assim meio mística.
Exatamente.
Né? Isso agora está deixando de ser, vamos dizer assim, chegando ao nível do chão, a terra, para nós humanos, e a gente percebe que não é bem intuição, é isso?
É, exatamente. O que a ciência está chegando à conclusão é que há uma regularidade. Aquilo que era considerado intuição, por exemplo, as pessoas ouviam determinada mensagem ou viam determinada foto ou determinado vídeo e elas tinham a mesma impressão. Conforme as ferramentas de verificar a coincidência entre a opinião das pessoas foram melhorando, hoje nós temos condições de, por exemplo, fazer com que uma grande parte das pessoas avalie determinado material e nós então colhemos a impressão dessas pessoas. E a partir daí a gente vê que não é só uma coincidência. Ah, não, não é uma coisa que aconteceu por intuição, não. Existe, ainda que não se saiba, alguns critérios que nós humanos utilizamos para tirar conclusões. Ou seja, a face, a voz nos dá material para avaliação.
E quer dizer que quem entende um pouquinho disso e é instruído a usar esse tipo de artifício, né, ele se prepara melhor para poder conquistar as pessoas?
Eu diria o seguinte, que existem vários usos. É como a energia nuclear, você pode fazer uma bomba atômica ou você pode gerar energia elétrica. Você pode colocar como propulsão de um navio ou você pode fazer uma bomba suja. Então, no fundo, o campo de estudos e as possibilidades, elas são ilimitadas. Agora, como as pessoas vão utilizar esse tipo de conhecimento é que está no campo da ética, da moral, das nossas regras. Isso tudo precisa também ser pensado. Mas o fato é que você, ao estudar, se aprofundar na comunicação não verbal, você tem muito mais capacidade de avaliar as emoções que as pessoas estão sentindo, com certeza, o que elas estão no silêncio expressando para você e que está num limiar que uma pessoa normal não consegue perceber. E quando ela está emitindo algum tipo de som na sua voz, você consegue também identificar naquela mensagem a coerência ou a divergência do seu pensamento com a mensagem expressa. É isso.
Outra coisa que eu queria perguntar, trazendo para o campo político, Humberto e Sérgio, doutor Sérgio, o que acontece? Eu me lembro que, apesar de ser bem novo ainda naquela época, eu vi em 1989, quando o Collor foi eleito presidente do Brasil, eu lembro de muitas moças, né, mulheres, dizendo que votariam no Collor porque achavam ele muito bonito, né? Uhum. Alguma coisa nesse sentido. As pessoas escolhiam votar nele por causa daquilo. E ele tinha um preparo, né? Ele se preparava muito bem, né? Deixava um cabelo muito bem arrumado e por aí vai. Isso também, para um político, é importante, né, na hora de conquistar as pessoas, porque às vezes não é só a proposta, às vezes a pessoa escolhe de última hora, né?
Exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque um dos campos de estudo da comunicação não verbal é o campo de estudo da aparência física, que não tem nada a ver com ir no cabeleireiro, ou fazer as unhas, ou pintar o cabelo, ou se maquiar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as informações que a nossa face e o nosso corpo prestam e o espaço que a nossa presença ocupa no social. Ou seja, trocando isso em miúdos, nós olhamos para a face de uma pessoa E determinadas características dessa face nos dizem, nos dão a percepção se ela é confiável, se ela não é. Se ela é dominante ou se ela é submissa. Isso tudo está sendo estudado. Quais são? Hoje é um mistério. Quais são esses elementos? O que se sabe até hoje é que, por exemplo, pessoas que, apesar de não estarem com raiva, a face dela em repouso tem elementos que indicam raiva, a gente considera essa pessoa menos confiável. A pessoa que demonstra alegria, isso não, quer, não tem nada a ver com ela sentir ou não alegria. É a conformação da face dela nos dá a impressão. Aquelas pessoas que a gente pensa que está sorrindo, mas na verdade ela não está sorrindo, é a posição da boca dela que parece nos dar essa impressão. As pessoas pesquisadas percebem essa pessoa como mais confiável. É basicamente esse tipo de análise, tá? Ela é muito interessante, isso acontece. E segundo os estudos que estão sendo feitos na Universidade de Princeton, essas avaliações podem ocorrer em até 30 milissegundos. É impressionante a velocidade com que nós chegamos a uma conclusão se uma pessoa é confiável ou não. É óbvio que nós estamos falando de um primeiro encontro, é óbvio que nós não estamos falando daquelas pessoas que se conhecem há muito tempo, nós estamos falando da primeira impressão que você tem de uma pessoa. Esse é o escopo desse trabalho e dessa área de estudo da comunicação não verbal, que é sobre a aparência física das pessoas.
Doutor Sérgio, eu estava me lembrando de uma parte de um filme de Eisenstein, cineasta russo, no início do século XX, em que ele fazia um jogo de imagens. O mesmo ator, com a mesma face, interpolava imagens de crianças chorando, mulheres em estado de desespero, enfim, situações diversas. E essa pessoa foi vista como um grande ator, sendo que, na verdade, ele não estava interpretando nada. As pessoas juntaram essa informação da imagem que vinha em meio à face dele como uma emoção dele. Isso também pode ser usado na política, né?
Não, com certeza. Na verdade, existem muitas técnicas que podem ser utilizadas na política. Na área da comunicação não verbal, por exemplo, o político ele vai se apresentar em vários meios de comunicação. Vai, por exemplo, se apresentar num meio de comunicação onde só a voz dele vai estar sendo escutada. Então, ele tem que saber o que ele precisa fazer na voz dele para que aquelas pessoas possam sentir confiança naquilo que ele está falando, que elas possam se emocionar junto com eles quando o momento for de emoção e assim por diante. É óbvio, como eu falei, que a pessoa que vem militando na política naturalmente já vem desenvolvendo essas técnicas, ela aprende, digamos assim, na prática, fazendo. Mas existe todo um campo de estudo que pode auxiliar essas pessoas a melhorarem essa performance. Da mesma maneira, a pessoa que vai para uma televisão, que vai para vai ser comunicada a sua mensagem através de imagens, ela pode utilizar, por exemplo, os movimentos do seu corpo. Será que os movimentos do seu corpo estão reforçando a imagem, a mensagem que ela quer transmitir? As suas expressões faciais, quais são as emoções que estão sendo expressadas naquele momento? São emoções positivas ou negativas? São emoções de confiança ou desconfiança? Tudo isso, a pessoa que trabalha com persuasão e que trabalha com liderança, que basicamente é o centro do trabalho na política, ela precisa estar sabendo, ela não pode deixar isso acontecer ao acaso, né? É. Então, realmente, existem muitas técnicas que as pessoas podem utilizar para transmitir as suas mensagens.
E os eleitores, nesse caso, doutor Sérgio, vão ficar confusos, porque as pessoas vão acabar se aprimorando sendo bons atores, na verdade, né?
Pois é, e aí nós temos o outro lado da moeda. Foi uma excelente pergunta. Por quê? A comunicação não verbal, ela não deve ser entendida como uma técnica de engodo. Ou seja, você vai utilizar de técnicas para sensibilizar alguém e essa pessoa vai ser ingenuamente enganada. Pelo contrário, a própria vida humana, a realidade da vida, a dureza dela, nos ensina a recolhermos informações das pessoas e tirarmos conclusões disso aí. Então, existem, por exemplo, no campo da cinésica, que é aquela parte da comunicação não verbal que estuda o movimento, as microexpressões. O que são microexpressões? São expressões faciais que ocorrem de 1,25 avos a 1,15 avos do segundo, ou seja, é uma fração de segundo, mas que indicam se a pessoa está com raiva, se ela está feliz, se ela está triste. Todos nós, humanos, já passamos por uma situação dessa, de olhar a face de uma pessoa durante uma fração de segundo e ver se ela gostou do que nós falamos ou não. Então, naturalmente, o que eu quero dizer com isso é que, naturalmente, todos nós, o meu ouvinte, os nossos ouvintes aqui, temos a capacidade, nós já fazemos isso na nossa vida. O que os ouvintes precisam, inclusive para avaliar melhor os seus políticos, é também entender um pouco de comunicação não verbal e de quais são os indicadores de que ele está falando a verdade, a pessoa está falando a verdade ou está tentando enganá-la. Isso tudo se aprende. Como ser humano é um animal especializado em aprender, né? Nós aprendemos o tempo todo, tudo isso se aprende.
Meu caro ouvinte, Dr. Sérgio, Humberto, a gente faz agora um pequeno intervalo, já já voltamos com o Conversa sobre Política.